Em primeiro lugar, eu queria o senhor apresentar o seu projeto para esta sessão anual. Tá? Você tem alguns projetos, propostas?
Bom, normalmente vários membros da delegação de Macau subscrevem propostas, aproveitando esta ocasião da reunião anual. A que mais me chamou a atenção, obviamente, é a ligação entre Macau e Zhuhai, que é a nossa vizinha, a zona fluvial, né, o rio, que é comum às duas margens do Estreito Delta. Como sabe, todas as vezes que há tufão em Macau, quando há tempestade, a zona da baixa da Península de Macau sofre com inundações, inundação da água. De maneira que é este tipo de cooperação e provavelmente trabalho de construção de um dique no meio do rio das Pérolas, para evitar futuramente outras inundações por ocasião das fortes tempestades que na altura do verão normalmente afligem Macau.
Então, sua proposta é sobre este tema?
Não é da minha única iniciativa, não é? Tenho, portanto, colaborado com outros colegas. Esta é a proposta que me parece mais trabalhada, mais atual e com o interesse mais próximo.
O senhor pode fazer um comentário sobre o apoio do governo central a Macau durante os últimos anos,
Bom,
especialmente?
depois do regresso de Macau à soberania chinesa, Macau conheceu uma nova etapa de crescimento económico e social. Isto só é possível fruto de apoio, incentivo e de muita cooperação da parte do governo central e também dos diversos governos locais, com especial destaque para o de Cantão, que é a província mais próxima de Macau. Tem havido um fluxo de investimentos muito grande, sobretudo a nível de turismo. Macau tem neste momento mais de 30 milhões de turistas por ano e a maior parte, obviamente, provém da província de Cantão. A política de abertura de vistos individuais tem, obviamente, facilitado a concretização deste grande objetivo, que é dar condições para Macau crescer economicamente. Para além do aspecto de cooperação técnica, científica, cultural, tem havido muito intercâmbio, sobretudo de jovens, conhecendo melhor a realidade do interior da China. Isto é condição necessária para que se aprofunde o conceito um país, dois sistemas. E para Macau, amar a pátria, amar Macau, é preciso conhecer as duas realidades, a realidade do continente chinês e a realidade de Macau. Tudo isto tem sido feito ao longo dos 15 a 16 anos e o apoio das estruturas governamentais da China, e o apoio tem sido fundamental e é notório.
Sim, estamos vendo cooperações cada vez mais estreitas entre Hong Kong, Macau, Guangdong, nesta região.
Bom, o futuro de desenvolvimento desta região implica uma interação cada vez maior entre Macau, Hong Kong, o continente chinês. E o mais próximo, obviamente, é Cantão. Isto vê-se, sobretudo, a nível económico. A China promoveu o acordo chamado CEPA, que permite também empresas de Macau e as empresas de Hong Kong investirem no interior da China em condições privilegiadas. Creio que as duas regiões têm aproveitado bem essa oportunidade para investir no interior da China. Ultimamente, na ilha de Hengqin, também há uma zona específica da ilha de Hengqin, 5 km quadrados à volta disso, permitindo a empresários de Macau fazerem diretamente os investimentos nessa ilha de Hengqin. Portanto, obras estão em curso. Provavelmente daqui a 4, 5 anos, novas construções já serão vistas para apoiar o futuro desenvolvimento da região.
Sim, eu lembrei da minha primeira vez de ir a Macau. A minha primeira vez foi antes de retorno de Macau à China. E parece que foi Macau. Naquela época era muito longe. mesmo geograficamente muito próximo de Zhuhai, mas era muito longe. É muito difícil entrar. E minha segunda vez é 2001. Ainda era muito difícil de ir de Zhuhai, entrar em Macau.
Sim.
O procedimento era muito complicado.
Acho que agora está tudo bastante mais facilitado, não é? Com as novas tecnologias, Sim. nos postos fronteiriços também ajudaram a simplificar os procedimentos, permitindo um maior fluxo de entrada e de saída de pessoas, por um lado. E por outro, na ilha de Taipa, temos um novo posto fronteiriço, com Zhuhai. Portanto, há dois postos fronteiriços neste momento, para além do tradicional, que é nas portas do cerco, há também na Taipa, na ponte Flor de Lótus. Futuramente, daqui a uns bons anos, seria ótimo se houvesse um livre trânsito das pessoas que vivem nestas regiões. Seria o ideal um dia acabarmos com os postos fronteiriços e haver uma livre circulação de pessoas e bens, pelo menos Macau e a ilha de Hangzhou, em vez de toda a província de Zhuhai, talvez começando o primeiro passo com a ilha de Hangzhou ou parte da ilha de Hangzhou.
Eu posso dizer que a vida dos cidadãos de Macau, incluindo os portugueses e macaenses, está melhor agora?
É um bocado difícil. Pior não é de certeza. Pior não é de certeza. É melhor, obviamente, que a qualidade de vida é diferente, porque 15 anos depois também a própria, o desenvolvimento tecnológico é diferente, a situação económica de Macau é bastante diferente. Já há mais empresários portugueses e macaenses. Antigamente muitos praticamente eram funcionários públicos. Há muitos agora portugueses jovens, macaenses também, exercerem as suas profissões liberais, menos dependentes da função pública, não é? Porque antigamente era à procura sempre de um emprego do Estado. Hoje em dia a diversificação na vida profissional é muito maior e isto implica certamente um salto na sua qualidade de vida.
Quando eu estive em Macau, a receita do setor dos jogos,
uma coisa maluca,
teve uma queda pela primeira vez por um longo período.
Sim.
E muitas pessoas se preocupam com a economia de Macau. O senhor acha como será a saída da economia de Macau?
A verdade é esta: o Macau conheceu um ponto muito alto nas suas receitas provenientes da exploração de jogos de fortunas do azar. Neste momento, as receitas estão mais ou menos estabilizadas, mesmo assim ainda são receitas significativas. Se compararmos Macau com Las Vegas, Macau está num patamar bem superior, isto por um lado. Por outro, Macau tem um fluxo turístico enorme. Temos, se nós conseguimos manter 30 milhões de turistas ou mais, isto tem suas implicações para a estabilização da economia de Macau. Mas Macau não depende só do jogo. Macau tem que diversificar a sua economia. Há, com certeza, necessidade de criar condições para que a economia se diversifique. Não basta só dizer, não basta dizer que o governo central quer que Macau tenha uma economia mais diversificada, mas também é preciso haver condições. Primeiras, condições, professores legais, é preciso mais pessoas, é preciso mais investimentos. Como é que pode haver mais pessoas, mais investimentos? Macau é uma cidade pequena. Se olharmos para a história de Macau, Macau sempre dependeu de pessoas de fora. Macau não pode ter uma política demográfica fechada. Macau tem que se abrir, tem que absorver e tem condições para absorver pessoas jovens com capacidade intelectual, com capacidade profissional e com capacidade para investir. E hoje em dia o investimento tem que ser grande, tem que ser seguro. Macau tem que ter um regime legal, um regime jurídico que proteja o investimento, que proteja a entrada e a saída das pessoas. A lei básica dá as condições importantes para esta situação. Macau tem uma política fiscal baixa, Macau é um porto franco, os dinheiros podem sair e entrar livremente, assim como as pessoas podem sair e entrar livremente. Macau tem que aproveitar esta situação de lei básica lhe dar os instrumentos indispensáveis para um crescimento económico saudável. E o governo, seriamente, o governo obviamente tem planos para isso, está encaminhado para criar essas estruturas e com o apoio do governo central, com o apoio de pessoas jovens que queiram fixar residência em Macau, falo concretamente das pessoas do interior da China, pessoas bem formadas academicamente, Macau tem que ter esta política de absorver sangue novo. Melhorar o sangue que tem e absorver sangue novo. Isto é o futuro de Macau.
E para finalizar, minha última pergunta é sobre as relações entre a China e o país de língua portuguesa. Macau é como uma ponte entre a China e o mundo lusófono. E o governo central também deseja que Macau desempenhe melhor este papel. Poderia falar sobre isso?
Sim, acho que Macau, no contexto da Grande China, Macau é a única cidade que tem uma herança histórica de boas relações com o mundo ocidental e na vertente de países lusófonos. Diria que é uma vocação natural de Macau. O governo central reconhece essa situação. A própria população de Macau também está gradualmente a aperceber-se desta realidade que é boa para todos, servindo-se ela, Macau, de ponte entre a China e estes países de expressão portuguesa. Ponte para as pessoas se conhecerem melhor, os povos se conhecerem melhor, conhecer as suas histórias, a sua cultura, as suas especificidades económicas. Macau poderá não só ser uma ponte, como um centro de estudos, de aprofundamento das relações económicas, comerciais, culturais e jurídicas, um centro, portanto, que permite aprofundar esse conhecimento, como também permite chamar as pessoas da China e dos países lusófonos para fazerem seminários em Macau, para fazerem estudos especializados, para um bom negócio, para um bom comércio, é preciso as pessoas conhecerem as leis dos diferentes países. E Macau tem um regime jurídico muito semelhante com o regime jurídico brasileiro, português, angolano, moçambicano, cabo-verdiano, todos esses países lusófonos. Há pequenas diferenças, obviamente, cada um dos regimes, mas são pequenas, mínimas. A estrutura, a raiz do regime jurídico desses países é a mesma. A China também tem o seu direito bastante próximo com o direito continental europeu. Macau será, sem dúvida, não só ponte, como uma cidade em que possa centralizar esses conhecimentos jurídicos, culturais e económicos e, a partir daí, difundir para todos estes países. Isto é extremamente benéfico. Eu tenho sempre dito que Macau tem esta vocação natural. Macau é pequeno. Quando se fala com Portugal, com o Brasil, as pessoas gostam de Macau, porque Macau é pequeno, é uma cidade, é como se fosse uma família, é o filho mais pequeno e as pessoas tentam protegê-lo e gostar dele.
Quer dizer, Macau ainda há muitos trabalhos a fazer.
Sem dúvida.
Para estreitar ainda mais.
Muito, muito. E é preciso as pessoas, sobretudo as pessoas de Macau, a própria população, a perceber-se desta importância e da sua vocação natural. E falo nisso porque, se nós tivermos esta conversa há 15 anos, as pessoas diriam assim: isto é verdade, para que falar português? No comércio eu uso o inglês, eu assino os contratos em inglês, quero saber do português para quê? Isto era comum ouvir-se há 15 anos. Hoje em dia, as pessoas, hoje por exemplo, tivemos uma reunião em que todos falaram na utilidade das pessoas de Macau saberem também a língua portuguesa, para facilitar não só este estreitamento económico, mas também cultural e jurídico. Macau será uma ponte nas relações comerciais, China e países lusófonos, mas também será um centro de formação de pessoas, não é? Para que esta cooperação económica e comercial seja uma realidade cada vez maior e efetiva.
Muito obrigada.
De nada.